בעזרת השם דבר, פתעתו ג'י סוכה. סתמו זווי עמוד בית נובס, נעשה סטליאן ג'בלשו פרסימה, שיעורים דאולי תענינו. אימו זו פיניון דף אנטריור, הפיניון ג'ירב, כי שיעורים חציצים ומחיצים הלכה למשה מסיני. וכל עצמו, הוולומיס, התורה פעלה אוגומה אספסיה, אוגום אובג'טו, כוי סמו זוולומיס כתורה פנסו אין פעלה, חציצים סמו אובסטרוסויין, זה חציצה נו מקווה, A pessoa que vem no mikve não pode ter uma chatzitza, uma obstrução entre o corpo e a água do mikve, ou o utensílio e a água do mikve. O mechitzine, as paredes divisórias de recinto, as mechitzot, vimos em Masechet Shabbat, Masechet Irvim, vimos em Masechet Sukkah também, muitas vezes esse conceito. Alachá e Moshe Mitzine, as medidas, as alachot, foram aprendidas por tradição desde Moshe Rabbeinu. Não estão mencionadas nos psukim, se aprende oralmente desde Moshe Rabbeinu. Porém, pergunta a Shiurim Deoraitanino. Os volumes estão sim mencionados no Pasuk. Dirtiv, o que o Pasuk fala. Eretz Hital Seura Vegefenu Tena Verimon Eretz Etchemenu Dvash. O Pasuk fala com relação às sete espécies da terra de Israel, que a terra de Israel se vangloria, se glorifica, que são o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. ואמר רב חנין, רב חנין הספליקה, כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר, תודה איזה פסוק, פנסים פעלה מייס דוקי ספסיס, כסאון ג'מונטו בו הקולידאג'י. פנסים פעלה שיעורים, סון וולומיס, ג'הלכות, כתן רפרנסיה כואסס פרוטס, אסס ספסיס. הספליקנו, חיטה וטריגו, אמר רפרנסיה פרום וולומי, לבית המנוגה, ומכזה כתן לפרה, סבירוס מכזה פוג'יטר לפרה. מנשטות נספרד, ג'סטס קולורסוינס. É necessário fechar a casa, a pessoa que entra nessa casa está impuro, todos os utensílios que estão na casa também estão impuros. E tem alguma referência com o trigo, por quê? Traga como fala a Mishnah. Anichnas nebetamenugá, vekelav aktefá, besandalav vetabiotav beyadu. A pessoa entrou numa casa com lepra, entrou carregando roupas, os seus sapatos, entrou carregando anéis em suas mãos. Huverhent me'in miyad. O pastor que fala, tudo que entra nessa casa de lepra está impuro, imediatamente, ele está impuro, as roupas que ele está carregando, os sapatos que ele está carregando, os anéis que ele está carregando, estão impuros imediatamente. Essa pessoa estava vestindo roupas, calçando sapatos, e estava com seus anéis em seus dedos, como já vimos, ele está impuro imediatamente. Mesmo que ele entre e saia, ele se impurifica. Vehem teorim, porém o que ele está vestindo, está usando, estão puros ainda. Atcheishe bikteachilat pras. Até que ele demore lá nessa casa, o suficiente para comer um pras, uma quantidade, no caso de pão de trigo. Um pras é a quantidade de 4 ovos, cada ovo é mais ou menos 60 gramas pela alahá. Se a pessoa demora lá dentro dessa casa, esse período suficiente para comer essa quantidade de pão, que é mais ou menos 5 minutos, então também suas roupas, seus sapatos, seus anéis estão impuros. Patritin, esse pras, esse pedaço de pão, é um pão de trigo, velo patsiri, não pão de cevada. A pessoa come pão de trigo mais rápido que ele come pão de cevada. Mesevel rei, é suficiente tempo para a pessoa estar confortável, na época da Gemara eles se curvavam, deitavam um pouco para comer, ele come mais rápido que ele está de pé ou andando. Beliftam, ele está comendo esse pão com algum acompanhamento, que facilita mais ainda que ele coma mais rápido. Esse é o tempo que tem referência com relação à lei da impureza da casa. Aqui se vê que o trigo é uma espécie que tem referência com uma alahá. A terra de Israel se glorifica com o trigo. Além de ser um trigo muito de boa qualidade, é um trigo que tem como referência a alahá. Seura, a cevada. Que volume se aprende para as alachot com relação ao volume da cevada? De traga, vamos falar na Mishnah. Etzem ka seura. O osso de um falecido, o volume de um grão de cevada. Sabemos que um falecido é algo impuro. A pessoa que encosta no falecido, carrega o falecido mesmo sem encostar. E está dentro de um recinto junto com o corpo do falecido, está impuro. A impureza do contato chama magá. A impureza da carga, que mesmo que a pessoa não encosta, é massá. E a empresa do recinto chama Tumat Oil, a empresa da tenda ou do recinto. Porém, se tem um osso do falecido, não tem todo o corpo do falecido, caseurá, esse osso tem o volume de um grão de cevada, metame bemagá ou bemassá, impurifica a empresa do contato ou a empresa da carga. Venô metame beoel, e não impurifica a empresa da tenda, do recinto. Somente tem uma parte muito, muito importante do corpo do falecido na tenda, ou todo o corpo, ou a coluna vertebral, ou o crânio, ou a maioria dos órgãos do corpo do falecido dentro de um recinto, aí todo o recinto está impuro. Menos do que isso não está impuro. Aqui você vê que a cevada é um volume que tem referência com relação ao volume do osso do falecido, que é uma alahá de Torá. Geffen, qual volume se aprende da uva? Que de Revi'it Ainanazi. É o volume de um Revi'it. Tem opiniões que falam que são 86 ml, tem opiniões que falam que são 150 ml de vinho para o Nazir. O Nazir, a pessoa que prometeu não comer nada que vem da uva, nem cascas, nem polpa, nem caroços e nem o vinho. Se ele come uma dessas partes da uva, o volume de um Revi'it de vinho. Um Revi'it, como já vimos, é uma medida de volume. Se ele come, por exemplo, caroços, no volume de um Revi'it de vinho, aí ele invalida sua Nezirut e tem que começar outra vez a fazer a Nezirut. Se ele prometeu 30 dias, tem que voltar a começar os 30 dias. Como se mede isso? Se pegaria esses caroços que ele, mesma quantidade de caroços que ele consumia, colocaria-se num copo de vinho cheio e despejasse, através de colocando os caroços, o vinho, o volume de um Revi'it, essa quantidade de caroços, que é proibida pela Torá que se Nazir coma, ao ponto de invalidar a sua Nezirut. Você vê que a uva é sim uma referência para um volume da Torá. Tena, o figo também é uma referência, que é Grogeret Leutzat Shabbat, Vimus Masavet Shabbat. A pessoa que carrega de um Ureshut Ayahid para um Ureshut Rabim, um recinto privado para um recinto público, ou vice-versa, ele está Hayav, tem que trazer um sacrifício. E se ele carregou alimentos, ele só tem que trazer um sacrifício se ele carregou uma grogeret, o volume de um figo seco, aí ele carregou uma quantidade importante de alimentos com relação a essa proibição de carregar em Shabbat, e tem que trazer um sacrifício. Carregou menos do que isso, ele não tem que trazer um sacrifício, aqui você vê que o figo é sim uma referência para um volume da Torá. Continua a Gemara, Rimon, Ahomã, também uma referência para um volume, detrás como fala a Mishnah. Alakai é que um utensílio que recebe a impureza como um utensílio de madeira. Se a pessoa quebra esse utensílio e se purifica, é como se não existisse mais, mesmo que a pessoa voltou a consertar o utensílio, é como se fosse um novo utensílio e se purifica. Fala a Mishnah com relação a Klei Balei Batim, utensílios de proprietários particulares, Balei Batim, não comerciantes. Shiurar Kerimonim, se esse utensílio se impurificou. A pessoa fez um furo que passa lá uma romã de tamanho médio, então esse utensílio se purificou. Ele não serve para mais nada, é como se destruísse todo o utensílio e se purifica. Com relação a utensílios de um comerciante, qualquer furo já purifica o utensílio, porque a função desse utensílio é ser vendido, e agora não vai vender mais o utensílio que tem um furo. Então você vê que a romã é sim uma referência para um volume da Torá. Eretz Etchemen, a terra da azeitona. O que significa isso? Eretz Shekol Shiurea Kezeitim. É a terra de Israel, que todos os seus volumes da Torá, do povo de Israel, é um kazait, é um volume da azeitona. Isso explica mais na continuação. Kol Shiurea Salakadatach, todos os volumes da Torá são um kazait? Não pode ser. Aí, Kahani da Amrina, já falamos vários volumes que não são kazait, trigo, cevada, etc. E lá, Ima, temos que explicar, Xerob Shiurea Kezitim, a maioria dos volumes da Torá é um kazait. Tudo que tem a ver com alimentos, as mitzvot com relação a alimentos matzah, a proibição de consumir alimentos, também é um kazait, ao ponto de castigar a pessoa. E também, com muitas leis das impurezas, também é o volume de um kazait, como um kazait do corpo, da carne de um falecido impurifica, etc. Que também se vê que a azeitona com certeza é uma referência para um volume da Torá. Dvash Atamara, que Kotevet Agassab Yom Kippurim. Quem estudou Maseret Yomá já sabe que o volume que é proibido para comer no Kippur, ao ponto de a pessoa receber um castigo, é uma Kotevet Agassab, uma Tamara grande. Então você vê que a Tamara é uma referência ao volume da Torá, o motivo que os volumes do Kippur não casai, é uma Tamara grande, uma Kotevet Agassab, é porque só se a pessoa come uma Kotevet Agassab, qualquer alimento no volume de uma tâmara, a pessoa deixa de sofrer no jejum do Kippur e tem que ser castigada. menos do que essa pessoa não se acalma e ele não tem que ser castigado. Então, fala, na aba deuraita, daqui você vê que os volumes da Torá são deuraita, estão ministrados nos psukim. Para que precisamos da Alahá e Moshe me ensinar? Uma tradição desde Moshe Rabbeinu para nos ensinar isso. Fala na Vitisbera, você realmente sustenta essa pergunta? Shiurim Miktiv, o pastor não fala nada com relação a volumes. O Rav Hanin, ele está associando essa Alahá dos volumes com o Passu. E lá, Yuri Retanino, esses volumes, o trigo da cevada, etc., é uma Alahá de Moshe Nesinai, que fala que o volume do trigo é com relação a Beit HaMelugá, com relação a cevada, Etzem Kaseurá, etc. Tudo é uma Alahá de Moshe Nesinai, uma Alahá de Moshe Rabbeinu. Não está mencionado no Passu explicitamente. Vekras, Marta Be'alma, e Rav Hanin veio só associar essa Alahá de Moshe Nesinai com o Pasuk, mas não está mencionado no Pasuk isso. Continua, Hatzitzin Deurai Tanino. As Hatzitzot, a obstrução do corpo da pessoa quando ele vai no Mikve, estão sim mencionadas no Pasuk. Não precisamos da Alahá nem Moshe Mishinai para nos ensinar essa Alahá. Dirtivo, porque o Pasuk fala, Verachatz et Besaro Bamai. O Pasuk fala que a pessoa que está impura tem que no Mikve lavar seu corpo com água. Fala, Mara Sheloi Davar Chotzet Benole Benamai. O pastor fala, verachatz et besaru bamai, lave o seu corpo com água. O pastor poderia falar, verachatz bamai, a pessoa vai se lavar com água. Já sabemos que tem que lavar o seu corpo, porque o pastor tem que falar, et besaru, sua carne, seu corpo. Eu falo, sheloi davar chotzet benole benamai, menos ensinar aqui, a pessoa tem que lavar todo o corpo. Não pode ter nada que obstrua entre o corpo da pessoa e a água para a pessoa receber sua purificação, que se vê que o conceito da chatzitza, que é uma obstrução, está sem mencionado no Pasuk, não é uma Alahá de Moshe Mishinai. Para lembrar que a Tai Ilhita, sim, precisamos da Alahá de Moshe Mishinai. Lesseru, com relação ao cabelo da pessoa. Se a pessoa tem uma obstrução, uma chatzitza no cabelo, também isso invalida e compromete a imersão no mikve. Que de Rabba Bar Barchana, como fala Rabba Bar Barchana, Dama Rabba Bar Barchana, falou o sábio. Nima Hat Kshura Chotzet, se a pessoa tem um fio de cabelo com um nó, vamos ver a continuação, que é só se a pessoa se incomoda com isso. Chotzet disso é uma obstrução e invalida a imersão dele no mikve. Shalosh ena chotzatzot. Se a pessoa tem um nó de três fios junto, não é uma chatzitza. Porque um nó de três fios junto não é tão fechado assim. A água sim consegue penetrar. O nó de um fio é mais fechado e a água não penetra. Portanto, um nó de três fios não é uma chatzitza. Stein en Yodia, dois fios eu não sei, fala Agmará. Não sei se dois fios é suficiente para invalidar a imersão ou não. Tem que ir outra vez no mikve na dúvida. Não faz abrahá, mas tem que ir outra vez. Mas se Arunami deuraita nino, nós já falamos anteriormente que alahá da chatzitza no cabelo é uma alahá de Moshe Mishinai. Fala Agmará, também está mencionado no passo que essa alahá da chatzitza no cabelo, o tempo que falou passo, verá chatzit besaroba mãe. Tem que lavar a sua carne na água. O pastor poderia falar verachat besarubamai, porque tem que falar et, a sua carne. Às vezes a Torá fala et, e a mãe entende et etafele besarub, é algo secundário à carne. Et besarub significa a carne e mais algo que é secundário à carne. O mãe, e o que é secundário à carne? Seara, é o cabelo da pessoa. Tem que saber que o pastor sim indica essa alaha, que arrastar no cabelo compromete a imersão. Por que precisa da Alahá de Moshe Mishinai? Falando que a Tai Ilu Retale Kid Rabi Yitzchak. O que a Alahá de Moshe Mishinai veio ensinar é como isso que Rabi Yitzchak disse. Damar Rabi Yitzchak, por Rabi Yitzchak, viramos a página. Dvar Torah. Pela Alahá da Torah. Rubou Makpida Lav Chotzitz. Pela Alahá da Torah, a Chotzitz no cabelo só impede a imersão da pessoa se a Chotzitz está na maioria do seu cabelo e a pessoa se incomoda. Pois ele tem lama no seu cabelo e isso incomoda ele, quer tirar mais cedo ou mais tarde, isso chotzetz, isso compromete a imersão. Vesheno makpida lave no chotzetz. Pela Torá, mesmo que a pessoa tenha lama na maioria do seu cabelo, mas ele não se incomoda, isso não é chotzetz, não compromete a imersão dele. Porém, vegazru al rubo sheno makpid bishum rubo al makpid. Porém, os chamim decretaram, falando que é sim uma chatzitza. Se a pessoa tem uma chatzitza na maioria do seu cabelo e a pessoa não se incomoda, os Hanim invalidaram essa imersão no mikve. Para quê? Mishum rubo amakpid, porque as pessoas não chegam a pensar que é a mesma alahá, quando a pessoa sim se incomoda, e vão falar que também não é uma chatzitza, uma vez que a pessoa não tem a chatzitza em todo o seu cabelo, e vão se enganar. Por isso que os Hanim falaram que Sempre quando tem Hatsitsa na maioria do seu cabelo, é uma Hatsitsa pela Torá que impede a imersão dele. Vel Miltoa Makupit, e também os Ramim proibiram a Hatsitsa que está na minoria do seu cabelo, a Makupit, a pessoa se incomoda. Para aqueles que decretaram isso, Mishum Rubua Makupit, também, se vamos falar que a Hatsitsa está na minoria do cabelo, e a pessoa assim se incomoda, não é uma Hatsitsa que invalida a imersão dele, as pessoas vão se enganar e vão falar que é a mesma coisa. Se a Hatsitsa está na maioria do seu cabelo, a pessoa assim se incomoda, e isso é com certeza uma Hatsitsa pela Torá, por isso que eles fizeram uma cerca. Ou seja, na prática, se a Hatsitsa está na maioria do cabelo ou na minoria do cabelo, a pessoa se incomoda, é uma Hatsitsa. Se a Hatsitsa está na maioria do cabelo, a pessoa não se incomoda, também é uma Hatsitsa. Se está na minoria e a pessoa não se incomoda, não é uma Hatsitsa, mesmo pela lei rabínica. Pergunta para Velik Zarnami. Deveriam fazer uma outra cerca rabínica. Amiuto Shenomakpit. Se a Hatsitsa está na minoria e a pessoa não se incomoda, para quê? Mishumiuto Amakpit. Porque se vocês não se confundam, eu vou falar que é a mesma coisa quando a pessoa sem se incomoda. Inami ou Mishumrubo Shenomakpit. Quando a pessoa tem a Hatsitsa na maioria do cabelo, a pessoa não se incomoda. E assim uma Hatsitsa, tu deve fazer uma outra cerca. Falar que sempre quando a pessoa tem uma Hatsitsa mesmo na minoria do cabelo, a pessoa não se incomoda, deveria ser uma Hatsitsa. Falando aqui não. Higufakzerá, esses dois casos, a pessoa tem a minoria do cabelo e a pessoa sim se incomoda. Ou a maioria, a pessoa não se incomoda. É uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a achar que é permitido ir no micro com a maioria do cabelo com uma Hatsitsa e a pessoa sim se incomoda. Venanekum venigzar gzerá lexerá, nós vamos fazer uma cerca para outra cerca. Falar que uma Hatsitsa na minoria, a pessoa não se incomoda, é uma Hatsitsa, para que as pessoas não cheguem a se confundir e transgredir uma outra lei rabínica, não se faz uma cerca para outra cerca. Se faz uma cerca para que as pessoas não transgridam uma halakha da Torá. Então, essa Hatsitsa não é, não invalida a imersão de. Kushra mechitzim, com relação às mechitzot divisórias de recintos. Hadamra, essa halakha que já vimos, que a altura da mechitzá tem que ser 10 tefachim no mínimo, 1 metro no mínimo. Vimos no daf anterior que se aprende essa altura da altura da arca sagrada e da kaporet. A arca sagrada tinha uma altura de 1,5 amá. 1,5 amá, conforme Rabi Meir, vamos revisar essa gemará, são 9 tefachim. 9 tefachim são 90 centímetros mais ou menos, mais 1 tefach de altura da kaporet, do tempo da arca, somando 10 tefachim. Vimos da anterior como se aprende dessa altura, que a altura da mechitzá tem que ser também 10 tefachim, vimos que a presença divina não desce abaixo desse 10 tefachim, esse 10 tefachim é a altura da mechitzá, uma divisória entre o chão e algo que está acima do chão. Vimos em existência esse assunto no daf anterior, quem quiser pode revisar. Então falando, essa alahá da altura da mechitzá tem que ser 10 tefachim, é uma alahá de Moshe Messinai, porém falando, alahá de Rabi Yudá. Isso é só como Rabi Yudá. Rabi Yudá sustenta que a arca sagrada e a capora não tinha uma altura de 10 tefachim. Tinha altura de 8 tefachim e meio. Revisando rapidamente qual é a machloket de Rabi Yudá, como já vimos, é com relação à medida de uma amá. A Torá fala, por exemplo, em relação ao Aron, a arca sagrada, que a altura dele era 1,5 amá. Fala de Mir, esse amá mede 6 tefachim, 60 centímetros mais ou menos. 1,5 amá são 9 tefachim. Somando a altura da capora, até 1 tefach, chega a 10 tefachim. Conforme a Biudá, o amá, com relação aos utensílios do Mishkan, media 5 tefachim. Então, se a arca media 1,5 amá, são 7 tefachim e meio. Somando mais 1 tefach da capora, são 8 tefachim e meio. Então, falando na Anicha de Biudá, precisamos dessa alahá de Moshe Messinai para falar que a mechitzá precisa de 10 tefachim de altura, conforme a Biudá, porque a altura da arca e da capora do tempo não era 10 tefachim. Ela de Rabi Meir, Mai e Kalemimar. Porém, conforme Rabi Meir, que a altura do Aron e da capora era 10 tefachim, para que precisamos de uma alahá de Moshe Messinai para ensinar essa alahá? Precisamos da alahá de Moshe Messinai para ensinar outras alahá com relação à mechitzot. A alahá de Gut, prolongamos as mechitzot às vezes. Vimos uma serra de Shabbat, uma serra de Teruvim já. Muitas vezes esse conceito de Gudastik e Gudachit. Gudá significa prolongar para cima uma mechitzah, contanto que a mechitzah tenha 10 tefachim, às vezes ela sobe mais do que 10 tefachim e divide recintos acima. Às vezes gudachet, prolongamos para baixo. Velavud, alahá de lavud, é que um espaço na mechitzah menor do que 3 tefachim é desconsiderado. Por exemplo, temos uma parede de 10 tefachim, porém tem um buraco de menos de 3 tefachim na altura dessa parede. Esse buraco menos de 3 farim, menos de 30 centímetros, é desconsiderado, é lavudo, é conectado, fechado. Também uma alahá Moshe me ensinar. Vedo finakumá alahá da parede torta. Do finakumá. Vimos já em uma serra de Sukká esse conceito. O caso era revisando. A pessoa tem uma casa que tem um buraco no teto. A pessoa quer usar esse buraco como espaço para colocar o shach, o teto da Sukká. Porém, entre o shach e a parede, o dofen da casa, tem o teto que não serve como shach. Por exemplo, o teto de cimento que não serve como shach. A alahá é que se esse teto mede um comprimento de menos de 4 amot, menos do que 2 metros, desconsideramos esse teto como teto, como shach, inválido. Sim, consideramos como um pedaço da parede. É um dofen akuma, é a parede que se entortou e chega até o shach válido, e essa sukká tem sim parede. Se esse teto, que é um shach inválido, mede mais do que 4 amot ou mais, 2 metros ou mais, então não se fala do Fenakuma, não se fala que foi a parede que se entortou. Esse é o Sukká inválido e a Sukká também é inválida, porque existe uma separação entre as paredes da Sukká e o Sukká válido. Também essa alahá é uma alahá de Moshe Mishnah, uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que não tem menção natural. Continuando na Veshein, na Shalosh Tefalot, uma Sukká que não tem 3 paredes também é inválida. Vamos ver qual é a fonte disso nessa Gemara. Tanto na banana fala a Breda, Steinkil, Hatar, Veshlishita, Filotefach. Fala a opinião de Tanakama que a Sukká precisa de 2 paredes perfeitas que preenchem toda a largura da Sukká. Porém, Shlishita, Filotefach, a terceira parede não tem que ser perfeita. É suficiente que tenha 1 tefach de largura, 10 centímetros, e é suficiente. A Sukká é válida. Rabbi Shimon, o Rabbi Shimon discute, Shaloshkil, Hatar, Verevita, Filotefach. Fala Rabbi Shimon, 3 paredes têm que ser perfeitas. Verevita, a quarta parede, a filo tefach, é suficiente que ela tenha 1 tefach de largura. Bimei Kami fica, qual é o motivo dessa mahlokta na cama e a bishim? Fala, mas há 5 explicações diferentes. Rabanan sabe conforme Rahamim, yesh em la masoret. Conforme Rahamim, o principal de explicar o pasuk é explicar as palavras como elas estão escritas no pasuk. Rabishimon sabe, Rabishimon sustenta, yesh em la mikra. Rabishimon sustenta que principalmente temos que explicar como se lê os psukim. Ou seja, às vezes a Torá escreve palavras que a escrita tem um sentido. Porém, como se lê, muda o sentido. O que é o principal para explicar esse passo? Como se escreve? A masórita, a tradição de escrever, ou a mikra, a tradição de ler o passo? Conforme Hakamim, o principal é como se escreve o passo com a palavra. Conforme Rabbi Shimon, o principal é como se lê o passo. Explicando melhor. Rabbanan Savi Yesh Em Lamassarit. Conforme Hakamim, o principal é como se escreve. Besukat, Besukat, Besukot. Eu trago falar 3 vezes a palavra Sukkot. Porém, 2 vezes eu trago escrever Sukkat. Sukkat é o singular de Sukká. E Sukkot é o plural de Sukká. Arekan Arba, então temos aqui 2 singular e temos 1 plural. Então temos 4 vezes que eu trago escrever a palavra Sukká na Torá. Dalhad Legufei. Uma vez que eu trago escrever Sukká, é a própria Alahá, que temos que morar na Sukká. Precisa de uma Sukká para morar em Sukkot. Fashul Leutlat, então está sobrando 3 vezes que a Torá menciona a Sukká natural. E essas 3 vezes, fala Gemara, vai explicar quantas paredes tem que ter a Sukká. Shtayim Kil Hatan, 2 paredes tem que ser perfeitas. Porque temos uma Alahá de Moshe Messina, uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que uma das paredes é suficiente que ela tenha 1 tefah, 10 centímetros mais ou menos de largura. Então veio a Alahá de Moshe Mishnah e veio Geratá Leshlishit Veukma Atefah. Veio diminuir essa largura da terceira parede e veio colocar essa largura como um Tefah. Rabbi Shimon, só vai conforme Rabbi Shimon, Esh Em La Mikra. Ou seja, vimos que o Hachamim é suficiente que tenha 2 paredes perfeitas e 1 Tefah para a terceira parede. Rabbi Shimon discute. Bishmon Savar, conforme Rabbi Shimon, Yesh Em La Mikra. O principal para explicar o Pasuk é como se lê. Besukot, Besukot, Besukot. Se lê 3 vezes a palavra Sukkot, 3 plurais de Sukká, então são 6 vezes que estão mencionando a Sukká natural, e Kanshish, temos 6 vezes. Dalhat Krale Gufei. Um Pasuk vai se tratar do conceito de Sukkot. Que eles estão morando numa Sukká em Sukkot, então um Pasuk já está pego para isso. Fashu leu arba. Então temos mais 2 psukim que mencionam Sukkot. São 2 plurais de Sukká, são 4 Sukkot. Então temos 4 paredes para Sukká, como já vimos. Shalosh kil hatam. 3 paredes perfeitas. Atayir chetav vegiratam irevit. Veio a lakai no Shemesinai. Reduziu o comprimento dessa quarta parede de Ukma Tefah e falou que é suficiente um Tefah. Então ele falou a Bishimon, três paredes perfeitas e a quarta parede, um Tefah, é suficiente. Vem, Bai, tem uma outra possível explicação da Mahlok que está na câmera de Shimon. De Kule Alma Esh Em Lamikra. Talvez também conforme Rahamim. Também conforme Rabi Shimon, o principal do Pasuk é como se lê o Pasuk. Então, teríamos aqui quatro paredes para sucar. Porém, Vaha Beha Kamifrig, essa é a Mahlok que está na câmera de Shimon. Mar Savar. Conforme Rahamim, Shacha Bayakra. Conforme Rahamim, uma vez que a Torá menciona sucar, é com relação ao Shach, o teto da Sukkah. Então temos só três outras vezes que é Sukkah. São três paredes, são duas perfeitas e a terceira é um Tefah. O Mar Savar, conforme Rabi Shimon, Shach lo bayakra. Conforme Rabi Shimon, a Torá não tem que mencionar mais uma vez Sukkah para falar que a Sukkah tem que ter um Shach. Então já menciona Sukkot, já ensina que tem que morar na Sukkah. A Sukkah em essência, conforme Rabi Shimon, é o Shach, é o teto da Sukkah. Então temos outras quatro menções de Sukkah natural, são quatro paredes, três perfeitas e um Tefah. Vem para ter uma terceira explicação da Mahloket, é a seguinte. De Kula Ame Yesh Em Lamastur. Talvez conforme Rahamim, Ira Bishimon, o principal do Pasuk, como se escreve o Pasuk. Então teríamos aqui três paredes para Sukkah, como já vimos. Então ela fala Sukkah, Sukkah, Sukkot. Dois singular, um plural, são quatro vezes mencionando Sukkah. Uma vez é para o próprio conceito da Sukkah e três vezes para as paredes. Primeiro, o Rabi Shimon fala que tem que ter quatro paredes, por quê? Ve'acha be'ha kamim frigyesa ma'achroket. Mas savar kofami ha'chamim, que atai ilheta ligaria. Quando vem a lachar em Moshe Mishnah falar que uma parede pode ser um tefah, significa que pode ser um tefah, pode ser menos do que pensaríamos. Temos três paredes, a terceira parede pode ser um tefah. O Mas savar kofami Rabi Shimon é o contrário, que atai ilheta leusif. Isso tem os Malachai Moshe Mishnah, que tem uma parede que é um Tefah. Você vê que fora as três paredes que estão mencionadas no Pasuk, temos uma quarta parede que é um Tefah. Vem para aí, tem uma outra explicação da Machloket de Kule Alma, que é Tai Ibe Retalegaria. Talvez, conforme todas as opiniões, Rahamim e Rabi Shimon, Alachai Moshe Mishnah veio reduzir o comprimento da parede, veio facilitar a Alachai. Vish Emra Masoret, o principal do Pasuk, como se escreve. Ou seja, se o principal do Pasuk, como se escreve, temos três paredes para Sukkah e uma das paredes é um Tefah. Mesmo assim, a Bishmon fala que tem quatro paredes, porque Ve'achai Koya Machloket aqui, Bedorshin Tchilot Kamifrig. Se vamos explicar, acrescentamos a parede com relação ao primeiro Pasuk. A Torá fala Sukkah, Sukkah, Sukkot. Vamos que a primeira vez que a Torá fala Sukkah é para falar o conceito que temos que morar numa Sukkah. Ou seja, embaixo de um teto de uma cabana em Sukkot. Por isso, será que Dorshin Tchilot ou não? Será que esse pasuk que fala Sukkot? Uma vez que os outros pasukim que a Torá fala Sukkah, significa para aumentar a parede. Será que esse primeiro pasuk também vem aumentar uma parede? Será que ele morar embaixo de um Shach e uma parede? Vem outro pasuk que fala outras três paredes, então são quatro paredes, e a quarta parede pode ser um Tefah, essa é o período de Abishimah. Que vamos explicar que o primeiro pasuk que fala o conceito da Sukkah veio incluir o Shach e uma parede. O Mar Savar, conforme Rahamim, Endorshin Trilot. Não vamos explicar que esse primeiro pasuk de Sukkot veio acrescentar uma parede, veio acrescentar somente o Shach. Outros três vezes que eu também ensino a palavra Sukkah são mais três paredes. Veio a Lachai Moshe Mishnah falar que a última parede pode ser um Tefah. Rav Matna Amar Evadna tem uma outra explicação. Também de Rabi Shimon Me'acha. O motivo do pedido de Rabi Shimon são quatro paredes, não é porque Dorshin Tchilot, que vamos explicar aqui, o primeiro pasuk de Sukkot veio incluir uma parede. É por outro motivo. Ve Sukkot tie letzer yoma mechore. A Sukkot vai ser para sombra de dia contra o calor. Vele marse, vele mistor, miserium e matar. E a Sukkot vai ser também um refúgio, um abrigo, miséria e matar, contra o vento e contra a chuva. Então você vê que a Sukkah tem que proteger a pessoa da chuva e do vento? Fala Gmará, Ramatna, conforme Rabi Shimon, a Sukkah tem que ter quatro paredes, porque só assim a Sukkah protege a pessoa contra o vento e contra a chuva. Só que tem três paredes não é suficiente. Por isso, fala Rabi Shimon, precisa de três paredes normais, perfeitas, e uma parede mesmo um Tefah. Assim a pessoa está protegida contra o vento e contra a chuva. Conforme Hachamim, a sukkah não precisa ser uma proteção contra o vento e contra a chuva. O passuk que se fala que a sukkah é sim uma proteção se refere a uma outra sukkah. Como se diz no começo da Masechta, da sukkah que vai ter na época de Mashiach para os tzadikim, é um outro conceito completamente. Mas conforme Hachamim, é suficiente duas paredes perfeitas e a terceira um tefach, conforme Rabbi Shimon, três e um tefach. Isso fala, não precisa chamar um novo daf, não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém, amém.